No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
Como o ajuste fiscal colocado em prática pelo governo federal impacta na execução das políticas públicas educacionais? Tema de encontro que ocorre hoje e amanhã na Faculdade de Educação da UFMG. A convidada é a professora da Universidade Federal Fluminense, Evelyn Joseph Farage. Ela vai avaliar as políticas educacionais em curso, como a lei do Plano Nacional de Educação, a lei sobre a estruturação do plano de carreiras e cargos do Magistério Federal e a lei que cria a EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. O primeiro evento é hoje, às 19h, na Mesa Redonda, Educação Superior no Brasil, Descaminhos da Universidade Pública. Amanhã, às 11h, é a vez da Mesa Política de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, Análise Crítica. Informações em www.ufmg.br. Quais devem ser as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular para o Ensino da Língua Portuguesa? O assunto foi discutido na Faculdade de Educação da UFMG. As contribuições para a Base Nacional terminam no dia 15. No componente curricular da Língua Portuguesa, entram tópicos como apropriação do sistema de escrita e leitura. Os detalhes com Patrícia Brandão.
A reformulação do componente curricular de Língua Portuguesa ocorre em meio à ampla consulta pública, que até agora recebeu mais de 8 milhões de opiniões concordando, modificando ou discordando da primeira versão do documento. A língua portuguesa está inserida na área de linguagens da Base Nacional Comum Curricular, documento que vai determinar os conteúdos a serem ministrados na educação básica brasileira. Sobre a língua portuguesa, as diretrizes devem proporcionar aos estudantes conhecimentos para que possam aprender a ler e a escutar, construir sentidos coerentes para textos de diversos gêneros e se apropriar por meio da leitura, da escrita, da fala e da escuta de conhecimentos relevantes para a vida. Especialistas, representantes do Ministério da Educação e de organizações científicas responsáveis pela formulação da base se reuniram nesta quarta-feira na Faculdade de Educação da UFMG para avaliar as contribuições dadas até o momento. Uma das principais preocupações apresentadas na consulta pública diz respeito à inexistência de tópicos de gramática na base, explica a diretora do CEALE, Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita da UFMG, Isabel Cristina Frade.
A gente estava trabalhando com uma outra noção de gramática integrada ao estudo dos textos, e isso não foi interpretado como presença de estudos normativos. Então, houve toda uma discussão para se colocar esse eixo dos conhecimentos normativos mais em evidência na base. Nós estamos, nesse momento, trabalhando com isso. Então, a principal polêmica de língua portuguesa foi essa.
O CEALE é responsável pela coordenação institucional do processo de elaboração da base, além de participar da construção da proposta do componente curricular de língua portuguesa. A segunda versão da base também trata de questões de alfabetização e literatura. Para a professora da UFMG, Isabel Cristina, o ensino de língua portuguesa em sala de aula precisa levar em conta aspectos do dia a dia do aluno e estar integrado com as demais práticas desenvolvidas na escola.
Nós, por exemplo, colocamos vários textos que são exigidos hoje para participação em investigação, participação em atividade de estudo, como tabelas, gráficos, roteiros de pesquisa, por exemplo. Estou dando um exemplo de uma esfera, que são trabalhados também em outras disciplinas. Então, a língua portuguesa tem que puxar essa discussão de que é importante que todos os professores trabalhem os textos em situações de uso autêntico e real, ao mesmo tempo que a gente tem que dar visibilidade para isso em língua portuguesa, para estudar como esses textos funcionam socialmente.
Um dos críticos da primeira versão do documento, o coordenador do CEMPEC, Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária de São Paulo, Antônio Augusto Gomes Batista, aponta quais são os três maiores objetivos do ensino de português ao longo da educação básica.
É fazer com que os alunos dominem, especialmente no caso da escola pública brasileira, a língua que é a língua de prestígio. O segundo ponto muito importante é que cabe à escola brasileira fazer com que os alunos dominem os usos da leitura e da escrita e todo o universo cultural que está associado ao mundo da escrita. Um outro grande objetivo é o mundo da própria reflexão sobre a língua. E ao longo da escolarização básica, a gente caminha de uma reflexão mais intuitiva para uma reflexão mais aprofundada, mais consciente.
As contribuições para a segunda versão da Base Nacional Comum Curricular podem ser enviadas até 15 de março pelo www.basenacionalcomum.mec.gov.br. A expectativa é de que a segunda versão do documento, já consolidada com as contribuições, seja apresentada até o fim de abril ao Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, para que, em junho, seja apreciada pelo Conselho Nacional de Educação. Prevista na Constituição Federal e no atual Plano Nacional de Educação, a criação de uma referência nacional para escolas, municípios e estados elaborarem suas propostas curriculares teve início em 2015. Com produção de Soraya Fidelis, repórter Patrícia Brandão.
Toda quinta-feira você fica por dentro das atividades que estão sendo desenvolvidas nas instituições mineiras de educação básica.
Rola na escola.
Ações de conscientização para o combate ao Aedes aegypti estão sendo levadas para 78 mil escolas de todo o país até amanhã, como parte da Semana de Saúde na Escola. Aqui em Minas Gerais, elas alcançam 1 milhão e 900 mil estudantes em 7.654 escolas de 692 municípios, informa o Ministério da Saúde. São atividades com orientações sobre eliminação de criadouros do mosquito, sintomas e tratamentos das doenças transmitidas por ele. Duas novas do MEI são inauguradas em Belo Horizonte. Ontem pela manhã, solenidade marcou a abertura da Unidade Municipal de Educação Infantil Itaipu, no bairro Tirol, no Barreiro. Na Pampulha, começa a funcionar a UMEI Sarandi. Segundo a Prefeitura de BH, há cerca de 60 mil crianças atendidas pelas UMEIs e a expectativa é ampliar o número de vagas em 5 mil até o final deste ano. A Prefeitura de BH inaugura o 5º Centro de Educação Ambiental no bairro Granja de Freitas, região leste. São oferecidas trilhas ecológicas, visitas técnicas ambientais, oficinas e vivências agroecológicas, além de projetos socioambientais em parcerias com as Secretarias Municipais de Educação e Saúde. Outros centros já funcionam nos bairros Serra Verde, Flávio Marques Lisboa, Castelo e Arão Reis, e um sexto será inaugurado em breve no Cruzeiro.
Por dentro da UFMG.
O UFMG divulga o resultado da quinta chamada da lista de espera dos aprovados pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada, para a entrada no primeiro semestre letivo. Os selecionados deverão efetuar o pré-registro acadêmico online até as 3 horas da tarde do dia 14 de março. Também deverão fazer o registro presencial e a matrícula posteriormente. Todas as orientações estão em www.ufmg.br/sisu, repetindo, www.ufmg.br/sisu. Simpósio sobre a fosfoetanolamina sintética, substância da chamada pílula do câncer, vai ocorrer nesta sexta-feira na UFMG. O simpósio vai contar com a presença do pesquisador Durvanei Augusto Maria, do Instituto Butantan de São Paulo. Ele vai apresentar os resultados de pesquisas com a substância que é apontada como esperança de cura do câncer. O evento é gratuito e aberto à comunidade. O simpósio Fosfoetanolamina em Foco vai ser nesta sexta-feira, das 2 até às 5 horas da tarde, no Centro de Atividades Didáticas 1, Campus Pampulha da UFMG. Não é necessário fazer inscrição. O encontro abre as atividades dos programas de pós-graduação do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG. Mais informações no site www.icb.ufmg.br. Agora vamos de giro pelas pesquisas que são destaque no noticiário científico internacional.
Pelo mundo.
Bélgica. Mudanças climáticas foram responsáveis pela extinção há 90 milhões de anos do ictiossauro, um réptil parecido com os atuais golfinhos, que era bem adaptado ao ambiente marinho. Isso foi quase 30 milhões de anos antes dos fins dos dinossauros, divulgam pesquisadores da Universidade de Liège, em parceria com a Universidade Inglesa de Oxford. Honduras. Bióloga da Universidade Nacional Autônoma de Honduras recomenda o uso de sapos e rãs no combate ao mosquito Aedes aegypti. Segundo ela, os animais são o melhor controle biológico contra o inseto que transmite a dengue, zika e chikungunya. É que, segundo o estudo, os mosquitos são o principal alimento desses répteis. Argentina. Batata yacón, espécie milenar originária da América Andina, ajuda a perder peso e a diminuir a gordura abdominal. Descoberta de pesquisadores da Universidade Nacional de Tucumã, o alimento já era conhecido por suas propriedades no combate à diabetes. Segundo o estudo, a batata andina pode servir de suplemento em dietas para redução de peso. Estados Unidos. Pesquisadores da Universidade de Buffalo criam estratégia para reduzir a incidência de bullying na infância, especificamente entre crianças de 3 a 5 anos de idade. O programa de 8 semanas usa fantoches, histórias e atividades apropriadas para crianças nessa faixa etária para barrar agressões físicas e verbais que podem estar configuradas como bullying.
Agora tem serviço.
Agenda do pesquisador.
Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica inscreve até amanhã. A premiação é destinada aos bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica do CNPq e às instituições participantes do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Vencedores da categoria Iniciação Científica ganham R$7.000 em dinheiro e a instituição agraciada recebe troféu. A indicação dos bolsistas deve ser feita pelas universidades. Já as inscrições às instituições são automáticas. O regulamento está disponível em www.destaqueict.cnpq.br. Inscrições para o Programa Pesquisador Mineiro da FAPEMIG terminam em 14 de março. Edital financia, por meio da concessão de apoio financeiro mensal, os planos de trabalho coordenados por pesquisadores vinculados a projetos de pesquisa científica, tecnológica ou de inovação em desenvolvimento. As informações estão em www.fapemig.br. Fundação Carlos Chagas anuncia o concurso Negras e Negros nas Ciências, de pesquisa sobre as desigualdades raciais. São oferecidas até 4 bolsas para a realização de estudos que permitam identificar a participação ou não de negras e negros nas áreas das ciências exatas, biológicas, da saúde e tecnológicas. As inscrições terminam em 31 de março. O edital está publicado em www.fcc.org.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. A apresentação de Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas redes sociais. Siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.